Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Um grupo de jovens vicentinos brasileiros e com eles uma jovem africana de São Tomé e Príncipe visitaram a Rádio Vaticano, Vatican News. Eles participaram do Jubileu dos Jovens e do Terceiro Encontro Internacional da Juventude Vicentina, que se realizou em Roma de 27 de julho a 3 de agosto, sobre o tema Fé que Inspira, Amor que Transforma. O presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, no Brasil, Márcio José da Silva, e o coordenador nacional Jason Torres de Lima conversaram com a Rádio Vaticano, Vatican News.
A Sociedade São Vicente Paulo ela foi fundada em 1833, na França. Né? Frederico Ozanam, o Beato Antônio Frederico Ozanam, mais seis companheiros fundaram a Sociedade São Vicente de Paulo. Eles foram questionados por um protestante que perguntou: vocês da Igreja Católica, vocês têm muita fala, mas e as ações? Cadê as ações de vocês? Aí ele juntou esses amigos e fundou as conferências de história na época, né? E depois, como eles escolheram São Vicente de Paulo para ser o nosso patrono, transformou as conferências de São Vicente de Paulo, que hoje é a Sociedade São Vicente de Paulo. Uhum. Então nós estamos aí completando quase 200 anos já de fundação, né? E da França esparramou para o mundo. A ideia de Frederico era criar uma rede de caridade. Então hoje nós estamos em 155 países, a Sociedade São Vicente de Paulo, com mais de 800 mil membros, né? 1,5 milhão de voluntários ajudando a gente e atendendo 33 milhões de pessoas no mundo inteiro.
E na ocasião, né, por oportunidade do Jubileu da Juventude, é importante frisarmos que a Sociedade São Vicente de Paulo ela foi fundada por um grupo de jovens. Antônio Frederico Ozanam, o nosso fundador principal, ele tinha apenas 20 anos quando funda a Sociedade São Vicente de Paulo. Então ela surge da inquietação de uma juventude, né, que era sedenta de esperança. Então, como propõe o nosso jubileu, Peregrinos de Esperança, Ozanam foi um precursor dessa esperança. Ele era um peregrino da esperança no seu tempo, né, frente às dificuldades e a tantos desafios que o mundo passava já naquela época.
Uhum. Eu não perguntei, de onde vocês são mesmo do Brasil?
Eu sou de Londrina, no Paraná.
E eu sou de Paulo Afonso, na Bahia.
Uhum. E qual é o trabalho e a importância dos jovens dentro da Sociedade São Vicente Paulo?
A juventude ela desenvolve um papel, né, importantíssimo dentro da Sociedade São Vicente Paulo. Como disse, ela foi fundada por jovens e para jovens. Né? Então, ela surge ali em uma universidade, né, da França, com o objetivo de tratar das dificuldades do mundo, né, de criar uma rede de amizade, de relacionamento, e os jovens eles são responsáveis por levar esse carisma às próximas gerações. Né? Nós estamos aí quase aos 200 anos de carisma, então a Sociedade São Vicente e Paulo foi construída por mãos de muitos jovens que passaram e fizeram essa história. E hoje ele desenvolve um papel importante. Nós costumamos dizer que o jovem não é mais o futuro da Sociedade São Vicente e Paulo, mas ele é o presente e o agora. Né? Ele está assumindo a responsabilidade, os papéis de liderança, né, frente à Sociedade São Vicente e Paulo, com essa missão de levar ela à frente, né, e não deixar que se apague o nosso carisma.
Uhum. Exatamente. A gente sempre falava, principalmente no Brasil, que é o maior país vicentino do mundo.
Né? É o maior país vicentino do mundo.
Nós temos hoje 16.200 conferências no Brasil. Depois de nós vem a Índia com 7 mil e pouquinhas conferências. né? Nós temos muita juventude, são 21 mil jovens esparramados pelo Brasil, isso contando só jovens naquela faixa etária, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes, são mais 9 mil crianças e adolescentes, e esses vão se transformando em jovens e vão se engajando nas conferências. E como o Jason colocou e colocou bem, nós sempre falávamos que a juventude era o futuro da sociedade de São Paulo, e hoje não, a gente já fala que ela é o presente. As crianças e adolescentes são o futuro, e eles são os presentes, porque já estão assumindo as nossas unidades, as nossas obras, que são os lares de idosos, os hospitais, né? A juventude já está tomando a frente e ajudando a assumir. O Brasil se renova dessa forma, trabalhando com a criança, o adolescente, a juventude, né? E a gente está até preocupado em várias partes do mundo que a sociedade está se tornando uma sociedade muito velha, né? De pessoas de idade que não se renova, e isso é ruim para a sociedade de São Vicente de Paulo. Por isso desse encontro, desse terceiro encontro internacional da juventude, que sempre foi em Salamanca, agora a gente trouxe para cá pelo fato de Roma estar recebendo o jubileu, né? E para mostrar para o mundo que a gente precisa buscar a juventude, trazer a juventude para a sociedade de São Vicente de Paulo. E não é buscar aquele jovem que já está na igreja, porque esses já estão na igreja engajado. A gente precisa buscar aqueles que estão desgarrados, que esse é o trabalho da juventude vicentina. Buscar esses jovens que não estão trabalhando dentro da igreja para vir trabalhar na sociedade de São Vicente de Paulo.
E quais são os desafios que a sociedade mais enfrenta assim, na missão?
Na questão juventude, eu acho que o nosso principal desafio é a questão até da idade mesmo, que são a idade de estar buscando o primeiro emprego, estar buscando uma faculdade, né? E participar de um movimento, uma organização da igreja, não é fácil para a juventude. A gente entende isso. Por isso, a gente até, alguns lugares já mudaram, o Brasil está adaptando a sua regra para isso, para poder acolher melhor o jovem, para ter uma flexibilidade maior para a juventude participar. Porque a gente sabe dos desafios que eles têm, de buscar o primeiro emprego, de buscar uma faculdade, né, ter uma formação, e ainda mais uma organização, que é uma organização internacional, não é qualquer organização, né? Já está fazendo aí 200 anos, que tem suas normas, né? Está fazendo 200 anos por isso, porque tem suas normas, tem suas regras, e por isso que nós estamos aí quase completando 200 anos. Muitos começaram e não tiveram suas normas, suas regras, acabaram pelo caminho. E nós estamos até hoje, porque o nosso fundador, né, fez as regras, e até hoje a gente segue elas aí no mundo inteiro.
A sociedade trabalha muito com as pessoas carentes,
sim,
não é isso?
Sim, nosso trabalho, principal trabalho.
Mas como assim se realiza esse trabalho assim, concretamente?
Hoje...
Mais de assistência, como é?
O papel vicentino, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela não foi fundada só para atender a parte material. Nosso papel é evangelizar. É entrar na casa daquele assistido, daquele pobre que está... Normalmente, ele desgarra da igreja pelo fato de ele estar passando dificuldade e resgatar ele para a igreja. Só que você não tem como você ir na casa de um assistido, de um pobre que a gente atende, falar de Jesus, falar de Deus, falar da igreja, sem ele estando com a barriga vazia. Então, claro que a gente atende ele, né, materialmente também. Então, nosso papel é esse, é promover ele materialmente e também espiritualmente, que é evangelizar e trazer de volta para a igreja. Então, os nossos desafios maiores, em alguns lugares até esse pessoal aceitar isso, porque a gente tem isso também, que a pessoa tem que aceitar, né? A gente tem que fazer o nosso papel, mas eles também têm que aceitar. E conseguir chegar em todos, porque é muito. Hoje nós atendemos no Brasil 500 mil de pessoas por semana, mas nós temos lá 3 milhões de pessoas passando fome. Então, a gente não consegue chegar em todo mundo. Então, o nosso maior desafio é esse. Nós temos muitas pessoas necessitadas e ainda não temos um número suficiente de vicentinos para atender todas essas pessoas. Claro que nós temos outras organizações do mundo que faz isso, mas juntando todos ainda não consegue chegar em todos. Você vê hoje que a pessoa usa a fome para ganhar um território, né? Que é uma situação complicada, né? E a gente não pode ter isso. A pessoa não pode. A gente não pode ver uma pessoa passando fome e achar que isso é tranquilo, é legal. Não é.
Que é normal.
É, né? Normal. Né? O que a gente sempre vem conversando com os outros movimentos da igreja, as outras pastorais. Não dá para nós sermos católicos e participar de uma missa, a hora que a gente sai dela, tem uma pessoa passando necessidade na rua, a gente passar por ela. Não. Né? Porque daí a gente... É aquilo que o Zanã, lá no início, foi questionado. Né? Vocês têm muita fé, mas cadê as obras de vocês? Né? Então, isso, quando você está numa missa... O São Vicente, numa missa que ele fez, ele falou assim, se você precisar deixar a missa para atender uma família carente, vai atender a família carente e depois você vem para a missa. Por quê? Porque você está atendendo Deus. Porque Deus deixou muito claro, tudo que você fizer, o menorzinho que for, é a mim que você está fazendo. Né? Então, você está trocando Deus por Deus. Né? Então não dá para você ir para a missa e passar pela pessoa direto na rua vendo que ela está passando fome, que ela não tem um teto para dormir, que ela não tem uma roupa para trocar, um banho para tomar.
Uhum. Né?
A juventude, ela tem sede de esperança, é uma juventude inquieta, e isso encanta a juventude na sociedade de São Vicente e Paulo. É esse o diferencial, né, dos outros movimentos, das outras pastorais, porque a sociedade de São Vicente e Paulo, ela traz um trabalho concreto, né? Ela traz um trabalho de evangelização e de serviço. Então, ela não fica, ela é aquilo que nos convida, né, e nos convidou sempre o Papa Francisco, a Igreja em Saída, né, para fora das portas das nossas sacristias, das nossas capelas, né? Ela vai às ruas, ela vai à casa dos pobres, ela vai às periferias, né? Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela encanta a juventude por isso, né? Ela é uma igreja em saída, ela é uma igreja em missão, ela é uma igreja a serviço daqueles que necessitam.
Uhum.
E na Sociedade São Vicente de Paulo, mesmo nós temos alguns breves que foram feitos por alguns papas doados à Sociedade São Vicente de Paulo, que nos dá autonomia administrativa, autonomia de patrimônio, mas o que a gente deixa muito claro é que, mesmo nós temos uma organização, nós somos igreja católica. Antes de qualquer coisa, nós somos igreja. Nós somos vicentino que vai à missa toda semana, aquele que tem que participar da comunidade, que tem que participar das festas da comunidade, tem que pagar dízimo, tem que participar da reunião do CCP, CPP, de tudo.
Uhum,
né?
Uhum.
Porque nós somos igreja católica. Então, nós não somos uma igreja à parte. Nós somos uma organização de leigos da igreja católica.
Uhum, uhum. Não sei se você tem dados, assim, do trabalho, da sociedade, da juventude no âmbito, assim, internacional. Não sei se você tem alguma informação nesse sentido.
Eu não vou saber te falar o número de jovens que nós temos no mundo inteiro. Eu sei que no Brasil a gente tem 21 mil jovens, mas hoje aqui, nesse encontro mesmo, nós estamos com 105 países participando.
105.
Então, esses 105 a gente tem garantia que tem. Uhum. Mas, tipo, da África mesmo, tem 19 países que não conseguiu visto para vir. Então, tem mais 19 países que têm jovens.
Uhum.
Eu acho que quase todos têm jovens. Né? Aqui tem países da Ásia, tem países da África, de toda a África, né? Tem países aqui da Europa, da América, todas as três Américas a gente está com jovens aqui. Então, a juventude está em todos os cantos do mundo aí.
Trabalhando. E o que fica para vocês desse encontro internacional da juventude? Que energia, o que vocês assim levam para o Brasil desse encontro aqui em Roma?
Esse encontro ele foi muito especial para a gente, né? Foram 3 dias baseados na reflexão do tema Fé que Inspira, Amor que Transforma. E esse é o ímpeto da Sociedade São Vicente de Paulo. E a partilha, né, como o Márcio falou, nós tínhamos mais de 100 países representados, a partilha de cultura, a partilha dos desafios, a partilha dos aprendizados, né, daquilo que dá certo no Brasil e que pode ser uma dica para os outros países que enfrentam dificuldades e vice-versa, né? Então fica pra gente essa partilha justamente dos desafios da Sociedade São Vicente e Paulo, mas também das alegrias. A juventude partilha da sua alegria. Nós tivemos diversos momentos, né, de confraternização, de celebrar, né, de estarmos juntos, de realmente partilhar. E nós tínhamos diversas línguas. Nem todos têm a oportunidade de compreender a língua um do outro, mas nós falávamos uma mesma língua, que é a língua do carisma vicentino, que é a língua do amor. Então, isso era a base da compreensão de todos. Todos se compreendiam muito bem porque estávamos falando do mesmo amor, do mesmo sentimento e do mesmo carisma.
Uhum.
Exatamente. Assim, o que eu vejo desse encontro é que as pessoas de mais idade, eles acham que a juventude é só festa, né? E ali a gente vê o quê? Que são jovens responsáveis.
Uhum.
São jovens que estão assumindo compromissos dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma organização mundial.
Uhum.
Né? A gente até fala que nós estamos uma empresa multinacional, né? Porque é uma organização que tem seu CNPJ e nós somos associados a essa organização, né?
Uhum.
A nível mundial. E são jovens que estão lá, junto com a gente, trabalhando no dia a dia. Vão voltar para casa agora todo mundo para sua conferência semanal, para sua visita aos assistidos semanal. Então, todos eles têm compromisso com a Sociedade São Vicente de Paulo. Mesmo tendo seus compromissos com o estudo, com a família, com o trabalho, ainda tem o compromisso com a Sociedade São Vicente de Paulo e com a igreja, porque nós somos igreja.
Uhum, uhum.
E ainda mais com a missão agora de serem multiplicadores de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. Né? Então, todos aqueles que são coordenadores nacionais de juventude ou que vieram representando a juventude do seu país, né, saem daqui com o compromisso de ser multiplicadores, de fazer algo diferente, né, de fazer algo a mais. Sempre nós dizemos isso, né? Nunca está tão bom que não possa melhorar, né? Então, podemos sempre ir além, fazer um pouco mais, né, e trabalhar aí o carisma vicentino nas nossas bases, nos nossos países, né? Então, nós saímos todos daqui com esse compromisso de fazer além, fazer a mais, né, e de ser, de fato, os peregrinos da esperança.
E como foi viver este Encontro Internacional da Juventude Vicentina dentro do jubileu, né, dos jovens que se realiza até dia 3 agora, de agosto?
Na verdade, a gente vinha para o jubileu, já estava tudo certo, né? Uhum. A Juventude do Brasil vinha. Eu acho que o encontro ele vem complementar, né, todo esse trabalho que o jubileu vai fazer com a juventude. Uhum. Né? A gente fica andando pelas ruas aí, vendo todo esse jovem de todos os cantos do mundo, né, com as suas bandeiras, defendendo as suas bandeiras, mostrando, uhum, né, que ama a sua pátria.
É bonito,
isso,
né?
É muito lindo. Cantando, né? Sim. E assim, a gente até fala assim, mas essa música é nossa lá do Brasil, né? Como que eles estão cantando essa música, né? Pra você ver que é uma coisa universal, né?
Sim, sim.
É uma coisa que todos se entendem. Então, acho que viver esse momento é um momento muito especial. A gente viveu a jornada lá em Lisboa, uhum, né? Que foi um momento muito especial. Foi a minha primeira jornada, não participei no Brasil, mas acabei participando em Lisboa. Estar aqui de novo, vendo toda essa juventude movimentando desse jeito, a gente fica muito feliz. Até ontem a gente estava conversando, né? Algumas pessoas no Brasil falam, ah, a Igreja Católica está acabando, né? Que a juventude não participa. Como que não? Olha isso daí na rua, né? Você vê jovem passando para tudo quanto é lugar, defendendo a Igreja, mostrando a Igreja, sem medo de mostrar, cantando no meio da rua, né? Uhum. Isso é muito importante. Assim, eu estou muito feliz com o que estou vendo aqui.
A Igreja está mais viva do que nunca, né? A juventude, ela, né, isso que o Márcio falava, nós partilhávamos, nos encanta, né, estar aqui na oportunidade do jubileu e ver que a Igreja é jovem, que Deus é jovem. Nós temos uma música no Brasil, né, que diz que o rosto de Deus é jovem também, né? Então, o Papa Francisco também reafirmava isso, né, com aqueles seus escritos do Deus é jovem. Então, isso nos deixa muito felizes de saber que a Igreja é jovem, que a Igreja, na Igreja há lugar para todos, que os jovens ocupam o seu espaço, né, e seu espaço importantíssimo de renovação da nossa fé, do nosso carisma e levar essa missão adiante. Uhum. Né? Então, ver tantos jovens de tantos lugares, como o Márcio falava, né, de tantos países, falando tantas línguas, defendendo a sua pátria, né, e com a fé firme, com esperança concreta, né? Então, isso nos deixa muito felizes, né? Como católico, como vicentinos, nós voltaremos, com certeza, muito renovados.
Uhum. E, assim, a gente está... Claro, a gente ficou um pouquinho triste pelo fato da canonização de Frassati, que ia ser no jubileu.
Uhum.
Né? Estavam todos preparados para a canonização. Mas isso não tirou o brilhantismo do jubileu, o brilhantismo do nosso encontro, né? Ele vai ser canonizado do mesmo jeito no dia 7, junto com a CUTS, né?
Uhum.
E isso para nós é muito importante. Você vê, é um outro jovem, né, que de 24 anos, né, que vai ser canonizado, e é um jovem vicentino também, que participou das conferências vicentinas em Milão,
isso,
né? Em Turim.
Uhum.
O Frassati, em Turim, né? E que amava o pobre igual nós amamos, né? No leito de morte dele, ele escreveu um bilhete, né, pra, não sei se foi para a mãe ou para o pai, falando que ele tinha esquecido de fazer a visita naquela semana aos pobres dele. E no outro dia ele faleceu, né, deixou um bilhete para o pai e para a mãe. Olha que né, coisa linda, porque mesmo no leito de morte ele estava lembrando das pessoas carentes que ele atendia, que ele tinha esquecido de atender, uhum, naquela semana.
Uhum.
Isso é uma constatação importantíssima, né? Eu acho que nós não chegamos a comentar aqui, mas Frassati, ele é patrono da Juventude Vicentina, da Sociedade São Vicente e Paulo, no mundo inteiro. Ele foi proclamado pelo Conselho Geral como patrono da Juventude Vicentina por ser um jovem participante da Sociedade São Vicente e Paulo. Frassati participou de duas conferências, né, na sua cidade. Frassati foi um vicentino ativo, proclamado, né, fazia parte lá do seu conselho central, e temos atas que comprovam isso. Frassati de fato foi um vicentino, né? Então termos aí a certeza da canonização e a certeza, né, a confirmação da santidade de Frassati é um convite para nós de dizer assim, a santidade é possível para nós, né? Frassati foi um vicentino como a gente. Né? Então, a santidade é algo próximo, está próximo de nós, né? Frassati, assim como Acutis, assim como tantos outros santos jovens que a Igreja tem canonizado, nos reafirma isso. A santidade é também para os jovens, é também para nós, é possível.
E vamos conhecer um pouquinho mais de Frassati agora, que nós vamos sair daqui e vamos almoçar com a sobrinha do Frassati, que está em Roma, tem 98 anos. Olha. Está aqui em Roma para a canonização e vai nos receber para a gente almoçar junto.
Exato, a Wanda Frassati. Oh,
a Wanda Frassati. Ela está lá na igreja onde estão
as
relíquias de Frassati. E nós vamos para lá depois daqui para poder almoçar com ela.
Teremos essa alegria.
Uhum.
É a única familiar ainda viva, né, do Frassati. E a gente vai ter essa grande alegria de hoje partilhar com ela, né? A gente tem um contato virtual com ela, e temos algumas pessoas, alguns representantes do Brasil que já tiveram a oportunidade de encontrá-la, mas hoje nós teremos né, essa alegria de encontrá-la, então nos torna ainda mais próximo, né, do nosso querido Frassati, o nosso logo mais santo.
Uhum. Vocês querem completar com mais alguma coisa?
Eu só queria completar a fala do Geis sobre a santidade, né? A gente vê esses jovens que estão sendo beatificados, canonizados, né? Nós temos lá no Brasil a Isabel Cristina, que é de Barbacena e Juiz de Fora, né? Que foi uma jovem vicentina também. Então, a santidade está muito perto da juventude, né? Basta a juventude querer participar, querer estar junto, viver, né, a nossa fé católica. E isso é muito importante. Eu acho que a Igreja está canonizando os santos jovens, é muito importante para nós, para buscar essa juventude que está desgarrada, que está fora da Igreja, que são muitos, né? E a gente tem, tanto a juventude vicentina quanto a juventude católica, tem esse desafio de buscar eles, né? E nós, mais adultos, de apoiar todo esse trabalho. Então, é muito importante isso que a Igreja vem fazendo, de canonizar esses santos mais jovens, para poder ajudar a gente a mostrar para a juventude que, sim, a gente pode buscar a nossa santificação. E de uma maneira muito tranquila, né? Não precisa ser uma coisa extraordinária. De uma maneira muito tranquila, você pode ser santo.
Eu gostaria de concluir também aqui, né, mandando um abraço fraterno para todos os vicentinos do Brasil, em especial a nossa juventude. É uma alegria enorme nós estarmos aqui representando todos aqueles que não tiveram oportunidade de vir. Nós temos aqui, além de nós, a delegação do Brasil, nós temos outros vicentinos que estão também participando do jubileu de forma independente. Tivemos a oportunidade de encontrá-los aí ao longo das peregrinações. Mas muitos tiveram o desejo de estar aqui e não tiveram essa oportunidade, né? Então a gente envia daqui as nossas orações, o nosso abraço a todos, né? E na certeza de que a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é jovem, ela está viva, porque vocês fazem esse trabalho. Porque vocês desenvolvem nas suas conferências, nas suas comissões de jovens, né, um trabalho essencial de evangelização e de serviço aos pobres. Então, o nosso abraço, o nosso muito obrigado à Juventude Vicentina do Brasil, que faz esse trabalho maravilhosamente bem. Né? E também gostaria de mandar um abraço para a minha família.
Gostaria também de mandar um abraço para minha família, agradecer, né, a Rádio Vaticano por nos receber aqui.
Nós que agradecemos, hein, a presença de vocês.
Nós ficamos muito felizes de estar aqui. E também o nosso presidente internacional, né, do Conselho Geral, que é o Confrade Juan Manuel, que mora na Espanha. Ele teve que ir embora ontem já, mas assim, apoia demais a juventude, né, apoia demais a Sociedade São Vicente Paulo, está fazendo um trabalho muito bom. Agradecer ele também e dizer que nós estamos em orações por ele, pela família dele e por todos os vicentinos do mundo. Muito obrigado por nos receber.
Muito obrigada a vocês.
Vamos ouvir agora o especial O Nosso Deus da Esperança com Jackson Erpen.
E seguimos nossa caminhada neste ano jubilar como peregrinos de esperança. São Paulo, especialmente na carta aos Romanos, define Deus como o Deus da esperança para enfatizar que é Ele quem infunde no coração dos crentes uma expectativa viva e confiante do cumprimento de suas promessas, sustentando-os com alegria e paz pela fé. E essa esperança, como ressaltado por tantos pontífices, não é mero otimismo humano, mas uma certeza enraizada na fidelidade divina e no poder do Espírito Santo. Já Santo Agostinho, em sua reflexão teológica e pastoral, aprofunda essa visão, mostrando que a esperança é inseparável da caridade e da fé. Ela orienta o coração para o bem eterno, mantendo a alma firme mesmo nas provações. Para ele, o Deus da esperança não apenas oferece um futuro glorioso, mas já se dá no presente como fonte de consolo e força, moldando o cristão para que viva neste mundo com os olhos voltados para a eternidade. Padre Gerson Schmidt, que tem enriquecido nosso itinerário jubilar com suas reflexões, nos propõe hoje o nosso Deus da esperança. Vamos ouvir.
O mais belo texto do Novo Testamento da segunda virtude teologal é a do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, uma condensada perene exortação sobre a esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela ação do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A expressão o Deus da esperança não indica apenas o Deus que prometeu a vida eterna e que dá o auxílio necessário para alcançá-la, ou o Deus que esperamos possuir um dia. Significa também isso, mas não somente. O Deus da esperança é também o Deus que nos permite esperar, que abre o coração à esperança. É o Deus que alimentou a expectativa incoercível dos profetas. O Deus da promessa que desdobra o futuro e impulsiona o seu povo para a frente. É o Deus que nos liberta da terrível prisão do tempo, como libertou seu povo da escravidão do faraó. Nessa expressão, o Deus da esperança, Deus é ao mesmo tempo sujeito e objeto. É o Deus que dá esperança e que é dado na esperança, que está no princípio e no fim dela. A expressão tem ressonâncias que se podem incluir mais do que explicitar em palavras. O mesmo deve ser dito da frase Cristo, a esperança da glória está em vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O Cristo ressuscitado aparece aqui como aquele que nos dá a força de esperar e que mantém viva a esperança, que é ele mesmo com o seu Espírito a fonte de esperança viva e transbordante no mais profundo do nosso coração. Quando, portanto, o apóstolo diz que os cristãos devem ser alegres na esperança, Romanos capítulo 12, versículo 12, não quer dizer apenas que os cristãos esperam ser alegres, mas que são alegres por esperar. Alegres já agora, não simplesmente por aquilo que virá. Em Isaías, há uma palavra de Deus que exprime muito bem o que estamos falando. A esperança, como um estado de ânimo, nos impulsiona para frente, como uma vida que floresce, transforma tudo o que toca. Diz assim esta palavra do profeta Isaías: até os jovens se afadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se afadigam, podem andar que não se cansam. Isaías capítulo 40, versículos 30 a 41. De acordo com biólogos, as águias de fato passam por um processo de troca de penas, mas isto ocorre naturalmente ao longo da vida e não como um evento dramático aos 40 anos, como se criou a lenda. Esperar no Senhor é a grande confiança que nos dá esperança naquele que nos fortalece e não nos dá cansaço. Como diz o salmista no Salmo 42, comparando a sua sede com a da corça pelas águas da torrente: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Salmo 42, versículo 5.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.